saúde vão ter que oferecer medicamentos orais contra o câncer usados por pacientes que estão recebendo tratamento em casa.
Termina nesta sexta-feira o prazo de inscrições para o programa Mais Educação.
Total de inscritos no Enem atinge recorde de mais de 7.800.000 estudantes.
Terça-feira, 28 de maio de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! A partir de janeiro do ano que vem, os planos de saúde vão ser obrigados a disponibilizar 36 tipos de medicamentos orais de uso domiciliar contra o câncer.
A medida foi anunciada hoje pelo Ministério da Saúde e as operadoras que não respeitarem os novos procedimentos podem pagar multas e ter a comercialização suspensa.
Pela regra atual, os planos de saúde só eram obrigados a conceder o tratamento em âmbito hospitalar e ambulatório. Com a mudança, os pacientes vão ter acesso em casa a remédios com indicações contra vários tipos de câncer. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica que ao todo serão oferecidos 36 medicamentos orais.
O tratamento do câncer não é mais um tratamento só dentro do hospital, dentro da sala de quimioterapia. É um tratamento que é muito importante no momento do hospital, mas cada vez mais nós temos remédios para o paciente tomar em casa. E com isso ele tem uma qualidade de vida melhor e tem mais chance de cura do câncer.
Segundo o médico oncologista Eduardo Johnson, o tratamento oral de última geração pode custar até R$30.000 ao mês. Ele explica por que as novas opções terapêuticas contra o câncer são importantes.
Tem alguns tipos de câncer, um câncer renal metastático, as quatro opções terapêuticas são medicamentos orais. Então fica complicado você tratar um paciente com câncer renal metastático se não puder usar o medicamento oral. Então isso foi uma conquista e que com a incorporação de medicamentos orais ele vai poder ser distribuído sem essa dificuldade de liberação.
De acordo com o Ministério da Saúde, cada plano será responsável em definir o processo de distribuição dos medicamentos orais para o câncer. Isso poderá ser feito diretamente pela operadora, por meio de convênios com farmácias, ou o paciente poderá comprar e receber o reembolso. Os novos serviços têm que estar disponíveis a partir de janeiro de 2014. A revisão do rol de procedimentos obrigatórios é feita a cada 2 anos. As regras são válidas para os planos de saúde constituídos a partir da Lei 9.556, de 1998. O ministro Alexandre Padilha explica que os usuários de planos anteriores a esse período devem consultar a ANS sobre a inclusão dos novos procedimentos.
Quem tem um plano de saúde, um contrato que foi feito antes da lei, tem que olhar detalhadamente o seu contrato para ver se lá naquele contrato de origem tem alguma coisa que exclui novos procedimentos incorporados pela ANS. Se tiver alguma dúvida, procure a ANS. Procure o site da ANS, 136 do Ministério da Saúde também ajuda nessa busca, nesse dado, nessa informação. Os órgãos de defesa do consumidor podem orientar a pessoa se tinha algum tipo de exclusão em relação a novos medicamentos, procedimentos incorporados pela ANS.
Com as mudanças no rol obrigatório, foram incluídos 80 novos procedimentos. Uma nova técnica de radioterapia mais precisa e que diminui os danos às células não afetadas pelo câncer deve ser oferecida pelos planos. Também vão ser incluídos exames laboratoriais para detectar doenças autoimunes. Os exames e procedimentos pré e pós-transplantes passam a ser considerados de urgência e emergência. Além disso, 30 procedimentos já ofertados pelos planos vão ser ampliados, como o número de consultas com nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas. Já o PET scan, exame usado para monitoramento do câncer, teve as indicações de uso estendidas de 3 para 8. De Brasília, Priscila Machado.
As mudanças no rol de procedimentos obrigatórios, que são os procedimentos mínimos que devem ser cobertos pelos planos de saúde, podem receber contribuições de especialistas e também da sociedade por meio de uma consulta pública.
Para participar, acesse www.ans.gov.br entre os dias 7 de junho e 7 de julho.
Brasil. Terminam nesta sexta-feira, dia 31 de maio, as inscrições para que as escolas que querem participar do programa Mais Educação façam a sua inscrição.
As escolas que fazem parte do Mais Educação vão receber este ano recursos extras para que fiquem abertas as comunidades aos sábados e domingos.
A escola que implantar o Escola Comunidade deve informar o dia escolhido e os temas que vão ser tratados nas oficinas, que podem ser de cultura e artes, esporte, lazer, formação educacional complementar ou geração de renda e qualificação para o trabalho.
O programa Mais Educação, que incentiva a abertura das escolas nos fins de semana, está oferecendo recursos extras neste ano. Cada escola vai receber entre R$ 10.800 e R$ 13.400 para custear atividades nos sábados e domingos. A escola classe 27 de Ceilândia, a mais ou menos 30 quilômetros do centro de Brasília, abre as portas para a comunidade nos fins de semana há 2 anos. O aluno Cauã Alex Rufino da Silva, de 9 anos, conta o que costuma fazer ali nos sábados.
Eu brinco, jogo totó, vou pra capoeira, eu corro do mortal. Aqui é muito bom pra esquecer, pra fazer tudo aqui.
A escola oferece ainda aulas de artesanato, reciclagem e xadrez abertas a todos os moradores da região. Vilma Cavalcante de Souza, diretora do Centro de Ensino, que atende 500 alunos, diz que as atividades ajudam a manter as crianças em um espaço seguro e dão aos pais uma oportunidade de conseguir uma fonte de renda.
Eles utilizam todo o espaço da escola para as atividades, utilizam os brinquedos que a gente tem e participam das oficinas, junto com os pais, né? Os pais, os irmãos mais velhos, toda a comunidade. E as oficinas acabam sendo, além de uma distração, para alguns uma fonte de renda.
Jaqueline Molde, diretora de Educação Integral do Ministério da Educação, explica como funciona o processo de adesão ao programa.
A escola faz adesão, essa adesão é imediatamente ratificada pela Secretaria de Educação, a que essa escola pertence, se é estadual, uma secretaria estadual, se é municipal, municipal. Esse plano feito é avaliado pela secretaria e a secretaria então confirma esse plano, depois ele vem para o MEC, a avaliação no MEC e feita essa avaliação, as correções todas, há um plano consolidado que no final dessa adesão será feito depois das confirmações do MEC, será feito por cada secretaria estadual ou municipal. Feito o plano consolidado, isso vai imediatamente para o sistema de pagamento, né, do FNDE, para que a escola possa receber o recurso na sua conta, ela tem a sua unidade executora e ela vai poder colocar em prática, materializar as intenções e objetivos que tinham sido apresentados no seu processo de adesão.
O programa Mais Educação tem vagas para 8 mil escolas. As inscrições devem ser feitas pela internet na página cimec.mec.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina.
O assunto ainda é educação, Kátia. Mais de 7 milhões e 800 mil alunos se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio desse ano.
O prazo para se inscrever terminou ontem e o sistema chegou a registrar 120 mil inscrições por hora.
Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Educação. Daniela Almeida tem os detalhes.
A região sudeste responde por 36% do total de inscritos para o Enem 2013, seguida pela nordeste, com 32%. São Paulo foi o estado com o maior número de inscrições, 1 milhão 230 mil. A maioria dos inscritos vai concluir o ensino médio esse ano e é formada por mulheres. Houve crescimento também no número de idosos e gestantes inscritos no exame. De acordo com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o Enem é o segundo maior exame deste tipo no mundo, atrás apenas do realizado na China. Mercadante explica que a boa nota na avaliação permite que o participante se inscreva em programas federais.
É a principal possibilidade de acesso à educação superior no Brasil. Vocês vejam que hoje nós temos 1 milhão e 200 mil bolsas do ProUni, temos 870 mil bolsas financiadas pelo FIES, temos quase todas as universidades federais. Esse ano entraram mais 18 universidades, em torno de 4 mil cursos que o estudante vai poder escolher em todas as áreas, em todos os estados da federação. É um crescimento fantástico, é uma possibilidade muito grande.
Os candidatos que estão fora dos critérios de isenção devem pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 35,00 até esta quarta-feira, em uma agência do Banco do Brasil. O ministro Mercadante reafirma que o prazo não será prorrogado e faz recomendações aos candidatos.
Termina amanhã, no horário da rede bancária, em qualquer agência do Banco do Brasil. Então, atenção, especialmente quem deixa para a última hora. 1.700.000 inscrições foram feitas ontem, no último dia. Não deixe para o último dia nem para pagar. E principalmente se planeje para fazer o exame, vendo o local da prova com antecedência. Na hora que você tiver a informação, você vai receber a informação. Prepare a documentação antes, não deixe para a última hora do último dia. Saia com antecedência de casa, veja qual é a prova que você vai fazer.
O Enem vai ser realizado nos dias 26 e 27 de outubro. O exame tem 4 provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha e uma redação. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação, www.mec.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
7:11.
A partir do segundo semestre, o empreendedorismo passa a ser uma disciplina obrigatória nos cursos do ensino técnico, Kátia.
A ideia, Luciana, é que cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Profissionalizante, Pronatec, despertem o interesse ao empreendedorismo.
E para que isso aconteça, foi lançado hoje aqui em Brasília o programa Pronatec Empreendedor. A expectativa do governo é que até o ano que vem, mais de 1 milhão de alunos tenham acesso aos conteúdos e 5 mil professores sejam capacitados.
Essa é uma parceria entre o Ministério da Educação e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE.
Inicialmente, a matéria será obrigatória na grade curricular de 15 cursos, entre eles cabeleireiro, cuidador de idosos, montador e reparador de computadores e técnico em informática. O programa também prevê a capacitação de 7 mil professores do ensino técnico que vão ministrar a disciplina. A habilitação será realizada via internet. Para o professor Cedric Salotto, que dá aulas no Instituto Federal Fluminense, a disciplina de empreendedorismo vai beneficiar os alunos do ensino técnico.
Muitas vezes nossos alunos não sabem como começar uma empresa, não sabem como criar um produto que vá ser bem aceito na sociedade, e ele então pode, a partir de uma orientação dos professores, das cadeiras específicas, ele pode então focar para onde vai a empresa que ele gostaria de ter um dia, mas não sabia como, né? Por não ter tido uma orientação prévia de pessoas experimentadas, ou que tenham uma teoria, uma prática na área de empreendedorismo.
A expectativa é que até 2014 o programa atinja mais de 1,5 milhão de estudantes de todo o Brasil. O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, defende que é preciso que o jovem tenha o foco na possibilidade de crescer profissionalmente.
O jovem precisa ter um projeto de vida, de ser um cientista, de ser um profissional, de ser um empreendedor, de buscar um negócio ou de participar do negócio que existe, tendo mais atitude, tendo mais iniciativa, tendo mais vocação para resolver os problemas, tendo mais foco na sua vida, tendo um projeto de vida, sonhar com a possibilidade de poder crescer através do mundo do trabalho ou da criação de sua própria iniciativa. Então, estamos trazendo essa matriz da inovação e do empreendedorismo para dentro das grades curriculares e queremos expandir essa cultura dentro da formação da mão de obra, do técnico profissional, do ensino tecnológico, tanto para a indústria, para a agricultura e para o serviço.
Para mais informações sobre o programa, acesse pronatecempreendedor.com. sebrae.com.br. De Brasília, Graziela Mendonça.
E falando em empreendedorismo, mais de 3 milhões de brasileiros participam do programa de microcrédito produtivo e orientado Crescer.
Eles saíram da informalidade nos últimos 10 anos, tiveram um aumento de 27% nos lucros.
O programa vai ter redução de juros de 8 para 5% agora, no final do mês de maio.
Confira na reportagem de Cleide Lopes como é a realidade de um microempreendedor individual que já pegou o crédito do Crescer, como seu Geraldo, que é morador de Ceilândia, aqui no Distrito Federal.
Seu Geraldo Saldanha trabalha por conta própria e há 25 anos está no ramo que mais gosta, brinquedos. Começou com uma loja pequena. hoje, como microempreendedor individual, possui 3 lojas de brinquedos no shopping popular de Ceilândia. Há um ano, recorreu a um empréstimo de R$15 mil para aumentar o estoque. Os negócios vão de vento em polpa. Seu Geraldo Saldanha vai conseguir quitar o empréstimo antes do prazo previsto.
Não é difícil. É você aplicar com responsabilidade naquilo proposto, porque se desviar o empréstimo para outra finalidade, aí vai ter problema.
O empreendedor individual é aquele que trabalha por conta própria e ganha até R$60 mil por ano. Segundo o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri, esse empreendedor dá uma contribuição importante para a economia do país.
Ele gerou emprego, 95% dos empregos gerados pelos pequenos empreendedores foram formais, apesar de ter havido um aumento do salário dos empregados grande, até maior que dos empreendedores, a renda dos empreendedores aumentou o lucro deles 27% em 10 anos. Então houve uma contribuição efetiva para a ascensão dessa chamada nova classe média.
Para que o número desses empreendedores continue a crescer, o governo reduziu de 8% para 5% os juros do programa de microcrédito produtivo e orientado, o Crescer, como explica o ministro Marcelo Neri, da Secretaria de Assuntos Estratégicos.
O Brasil começa a ter um conjunto de políticas para o empreendedorismo que não tinha, por exemplo, há 10 anos atrás.
O programa Empreendedor Individual ultrapassou a marca de 3 milhões de inscritos. São pessoas que saíram da informalidade e garantiram vantagens, como cobertura previdenciária, acesso facilitado a crédito, licença maternidade e participação em licitações. De Brasília, Cleide Lopes.
Levar o Brasil da sexta para a terceira posição na lista das maiores economias turísticas mundiais até 2022.
Esse é o objetivo do Plano Nacional do Turismo 2013-2016, lançado pelo governo federal.
Entre as metas está o aumento do número de turistas estrangeiros de 6 milhões e 200 mil para quase 8 milhões até o fim do plano.
Segundo o ministro do Turismo, Gastão Vieira, a ideia é aproveitar o legado dos grandes eventos mundiais que o país vai sediar a partir desse ano para consolidar o Brasil como uma grande potência turística.
Também de acordo com o Gastão Vieira, outra linha de ação vai ser o investimento no turismo interno, com planos para segmentos específicos da população.
Nós vamos começar com as pessoas com mais de 60 anos, lançando um programa Viaja Mais Melhor Idade, que é um programa que nós já tivemos aqui no Ministério do Turismo, que fez muito sucesso. Que é colocar, repito, essas pessoas com mais de 60 anos para viajar num pacote fechado, com diárias, passagens, ofertas de passeios, financiados em até 48 meses pelos dois bancos oficiais que já se interessaram pelo programa, Caixa Econômica e Banco do Brasil, e por operadoras privadas que também se interessaram em oferecer esse produto. Depois nós estamos visando o segmento dos jovens para ecoturismo, turismo de aventura, também com financiamento. Depois vamos visar os trabalhadores, talvez utilizando até o mesmo tipo de financiamento.
E continuamos com o tema turismo. De janeiro a março desse ano, os bancos públicos financiaram 2 bilhões e 650 milhões de reais para empresas do setor.
O valor é cerca de 33% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.
Os financiamentos são concedidos pelos bancos do Brasil, do Nordeste, da Amazônia, pela Caixa Econômica Federal e pelo BNDES a empresários que queiram construir ou reformar hotéis, parques, restaurantes, bares e agências de turismo, por exemplo.
Em 10 anos, os recursos das instituições federais para o setor do turismo somam mais de 47 bilhões de reais.
7:19.
Kátia, você separa corretamente o lixo da sua casa? Sabe onde jogar pilhas ou óleo de cozinha?
Pois é, Luciano, essas são só algumas atitudes simples que contribuem para melhorar as condições do nosso meio ambiente e para ajudar a gente a conhecer práticas sustentáveis que podemos adotar. Existe uma cartilha com essas orientações. Nós vamos saber mais na reportagem de João Pedro Neto.
O jornalista Rodrigo Fará adotou práticas sustentáveis em sua casa. Para ele, tudo começou como uma forma de terapia. Aos poucos e com atitudes simples, ele foi descobrindo maneiras de gerar menos lixo e reduzir os impactos sobre o meio ambiente. Rodrigo explica que essas ações também geram uma economia para a família.
Eu economizo nos ovos, nas verduras, nas frutas, né? Alguma coisa eu recolho daqui. Não muito, né? Eu ainda vou ao supermercado. E a ideia nem é essa, nem é ser completamente autônomo. Mas é usar isso como algo lúdico. Você está cozinhando, ah, eu vou ali na horta pegar uma cebolinha, eu vou pegar uma salsa, eu vou um quiabo, enfim.
A água das chuvas é reaproveitada para lavar os carros, serve para os animais e para irrigar as plantas da horta. O adubo, que ajuda no desenvolvimento das hortaliças, também é feito por Rodrigo, com restos de alimentos. Placas de aquecimento solar esquentam a água do chuveiro. Uma fossa séptica ajuda a tratar o esgoto da casa. Para Rodrigo, essas atitudes não servem apenas para quem mora em zonas rurais.
É fácil de fazer, eu moro numa chácara, mas mesmo num apartamento é possível ter uma pequena horta. E também verificar que com coisas simples a vida pode ser mais divertida, você pode usufruir mais, enfim, fugir um pouco desse corre-corre do dia a dia.
Para chamar a atenção da população sobre a importância de práticas como as de Rodrigo, o Ministério do Meio Ambiente lançou uma cartilha, como explica o gerente de projeto da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério, Ronaldo Hipólito.
A ideia dessa cartilha é mostrar para a população que ele tem um cuidado simples, que é separar o seco do resíduo de cozinha, do resíduo orgânico em geral, você tem a facilidade de fazer depois o reaproveitamento, que ele volta para o ciclo de produção. Então, a ideia foi essa, porque o Brasil perde 8 bilhões de reais por ano só por não fazer essa simples tarefa, que é a separação e fazer a coleta diferenciada.
O brasileiro produz, em média, 1,1 kg de resíduos por dia. Para se ter uma ideia, somente 13% dos resíduos sólidos urbanos passam pelos processos de reciclagem. A cartilha é direcionada aos consumidores e está disponível no site do Ministério do Meio Ambiente, em www.mma.gov.br. De Brasília, João Pedro Neto.
Dentro do site do Ministério do Meio Ambiente, vá no link Publicações e depois clique em Cidades Sustentáveis para encontrar a cartilha sobre resíduos sólidos.
Ações que valorizam o patrimônio cultural brasileiro. Esse é o objetivo do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM.
O prêmio já está na edição número 26 e o homenageado desta vez é um dos fundadores do modernismo brasileiro, o artista Mário de Andrade.
A novidade desse ano é que o prêmio está dividido em 8 categorias, 2 a mais do que em outras edições.
O diretor do Departamento de Articulação e Fomento do IFAM, Luiz Felipe Torelli, fala um pouco mais da proposta do prêmio e sobre quem pode participar.
O Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, ele tem por objetivo resgatar e incentivar a preservação do patrimônio cultural brasileiro. O prêmio, ele abarca em suas categorias quase todas as manifestações do patrimônio cultural brasileiro e dele podem participar pessoas físicas, pessoas jurídicas, instituições públicas e privadas, em suma, todos aqueles que atuam como agentes da preservação da cultura.
As inscrições estão abertas até o dia 15 de junho e só podem ser feitas via Correios, com o envio do material para as superintendências do IFAM.
Os endereços estão listados no edital, que pode ser acessado na página eletrônica do Instituto em www.iphan.gov.br.
O programa Segundo Tempo Forças no Esporte vai investir 11 milhões de reais para intensificar a presença em áreas de fronteira do país.
O dinheiro será usado para melhorar a infraestrutura das organizações militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, com a meta de aumentar a prática de atividades esportivas por crianças e adolescentes que moram nessas áreas.
Além disso, serão fechados novos convênios em 50 municípios do Amapá, Amazonas, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul e Roraima.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir do ano que vem, planos de saúde vão ter que oferecer medicamentos orais contra o câncer usados por pacientes que estão recebendo tratamento em casa.
Termina nesta sexta-feira o prazo de inscrições para o programa Mais Educação.
Total de inscritos no Enem atinge recorde de mais de 7.800.000 estudantes.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Lembramos que na próxima quinta-feira, dia 30 de maio, feriado, não haverá veiculação do programa A Voz do Brasil.
Siga A Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/A Voz do Brasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil.